Conversa QB com Carlos Bastos.
Que grande programa que vamos ter hoje. O meu convidado dispensa grandes apresentações, ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar a nível nacional e internacional pelo Benfica, pela seleção. Não ganhou tudo, mas esteve lá perto. Em 66 foi quase, faltou um bocadinho assim. António Simões. Olá, António. Muito obrigado por estar aqui. É sempre um gosto recebê-lo aqui na Renascença. A primeira vez nos estúdios novos. Pelo menos comigo é.
Sim, com o Carlos é. Estive aqui já há um tempo. E uma das coisas que eu reparei é que ainda não ouvi umas setas que diziam Rádio Renascença.
Agora já
é mais fácil. Parece ser muito mais difícil do que aparenta.
É muito bom. Temos instruções para seguir e seguir as indicações. E eu ouço sempre com muita atenção o António Simões. Nós na última vez tivemos a oportunidade de aprofundar bastante a vida e a carreira do António. Hoje vamos falar de futebol de uma maneira mais genérica, até porque está aí o Mundial. E que grandes diferenças há entre Mundiais, entre o Mundial onde o António esteve e este Mundial?
Pois.
É um mundo de
diferença. A diferença é enorme. Corresponde às várias diferenças, às muitas diferenças, de uma sociedade, de um mundo que se alterou, que diariamente se altera. Nós andamos aqui um bocado aflitos atrás do mundo para ver se o acompanhamos. O futebol é reflexo seguramente disso. Agora, há coisas que no futebol são imortais e são intemporais, que é quem tem mais arte, quem tem mais talento, joga melhor, e aí não há nada a fazer. Eu penso que no mundo das artes isso é igual.
Às vezes há aquela pontinha de sorte também, não é?
Exato, claro, com certeza que sim. Mas quando se fala de quem é que joga melhor, é quem tem o talento. Claro que depois é preciso trabalho. Estou a falar, vamos ver. Se aparecem dois jogadores iguais, que trabalham da mesma maneira, levantam-se à mesma hora, têm a paixão pelo jogo, fazem tudo isso, mas há um que tem um pouco mais de talento. Eu peço desculpa, mas esse vai ganhar mais vezes.
O talento só não chega, isso é uma grande verdade. É verdade. Muitos jogadores com muito talento que ficaram pelo caminho porque faltava a outra parte do trabalho, não é? A parte do trabalho, sem o trabalho nada feito.
Lógico.
Uma das grandes diferenças neste Mundial é que temos, pela primeira vez, o VAR. Uhum. Tem ajudado ou não?
Eu tive a oportunidade de comentar quando o VAR nasceu em Portugal. E eu disse que foi pena não ter havido um período experimental. E eu creio que a FIFA cometeu o erro também. Portanto, este Mundial devia ter sido a título experimental. E depois, então, o próximo. Às vezes há uma certa pressa, também por alguma pressão, por causa de que o futebol se tornou num negócio tremendo e arrasta as pessoas para tomarem decisões sem o tempo necessário, digo eu. O VAR veio para ajudar seguramente, mas necessita de um trajeto, que é o tempo que lhe vai dar. A questão está naquilo que são os critérios. Não é bem a escolha do critério, todos nós estamos de acordo com o critério. O problema é quando se confronta com a situação, é difícil, por vezes, manter o mesmo critério. Aqui pede-se a sensibilidade. Isto é uma coisa com um juiz. O juiz sabe da lei, conhece a lei, estudou a lei. O problema está como é que aplica a lei. E aqui vem a sensibilidade da pessoa. E não podemos esquecer de uma coisa, que é, nós somos seres humanos e, portanto, o erro continua a ser humano, por mais VAR que apareça. O importante é aprender, é olhar sem complexo nenhum, sem nenhuma pressão, de que muitas das vezes o VAR manda. E nós só temos que o acompanhar. Não é alterar o VAR, porque a imagem está lá. É a forma como se olha para a imagem. Tem havido alguns equívocos, sem dúvida. Vão continuar.
Eu fico com a ideia que nós somos capazes de começar a ter muito mais penaltis de televisão do que efetivamente penaltis.
Sim. A diferença está...
Porque depois nós olhamos para a imagem 20 vezes e realmente se a bola bate na mão, mas também é sempre velha questão da mão na bola, a bola na mão.
Sim, sim. Eu acho que há aqui falta de sensibilidade. Por exemplo, há penaltis que se marcam que eu não os marcaria. E talvez por uma experiência própria. Porque um contacto permanente do que é um salto, uma bola vem da cabeça e vai ao braço. Não pode ser penalti. Outra coisa é a intencionalidade de utilizar o braço. Outra coisa é o braço utilizado acidentalmente.
E quem lá esteve dentro, quem lá está dentro ou esteve, percebe.
Claro, é preciso separar isso. A questão é a lei diz, dentro da área, braço, mão na bola, penalti. E há muitos árbitros com, não é excesso de rigor, é a lei diz aquilo e não é preciso mais nada. Não é verdade. Isso não é verdade. As leis têm sempre um lado de sensibilidade que, e de interpretação que é preciso. É preciso ser um pouco mais inteligente sobre isso.
Quer dizer, as leis são gerais e são abstratas, não é pensar num caso concreto.
Claro, não é a mesma coisa que 2 de 2 são 4, não é assim, não é? Portanto, há penaltis que estão a ser marcados que eu, francamente, não os marcaria. Agora, a guerra que existe dentro da área, a guerra entre aspas, que existe dentro das áreas, com os empurrões e com os puxões, é porque isto é tudo gente alta e com muita força, e aqueles braços, aquilo tudo, basta um pequeno toque para desequilibrar. Se o árbitro quiser ser rigoroso e quer olhar para isso tudo, isto vai haver penaltis por todos os momentos. Agora, se ele te for, não é ser mais condescendente, mas ser um pouco mais tolerante e olhar que, de uma forma que aquele contacto que se faz não é isso que provoca o penalti. Vamos falar de basquetebol, NBA. O contacto físico é uma coisa tremenda. Se os árbitros fossem marcar todos aqueles contactos,
havia cada vez que o braço raspasse do outro braço,
exatamente.
Estamos sempre a parar.
É preciso ter algum cuidado. Mas eu talvez vou terminar como comecei, que acho que é. É preciso tempo. É preciso tempo. E olhar, por um lado, com coragem, mas também sem esquecer a sensibilidade, combinar isto.
Corremos risco de exagerar, não é?
Eu acho que sim.
A certa altura, depois, realmente, temos que analisar quase cada jogada dentro de uma área e, quer dizer, não fazemos mais nada.
Não fazemos mais nada. Isto faz-me lembrar aquele árbitro que começa o jogo e começa a ser excessivamente rigoroso. Não deu margem. Ficou um bocado entalado. E agora?
Daqui para a agora frente, vai para a rua.
Exatamente. Claro, daqui a pouco... Ora bem, portanto... É necessário ter aqui algum equilíbrio. Eu diria aqui uma inteligência emocional, que a gente pede aos jogadores, pede aos treinadores e aos árbitros. Também temos que pedir. Eles têm que ser mais inteligentes emocionalmente. Essa capacidade que têm, às vezes até uma certa intuição, mas é preciso ter algum equilíbrio.
Certo. E é um processo que ainda vai ser, vai evoluir naturalmente. Tem coisas boas, quer dizer, quando falamos de fora de jogo, à partida já temos aí um grau de certeza muito maior.
Sim, sim.
Já são marcados golos ou não, ou anulados, já com um grau de certeza muito maior.
Sem dúvida. Eu acho que a tecnologia vem para ajudar. O que é importante é sabê-lo utilizar. Não é verdade? E para isso acho que é necessário tempo. Estamos os dois de acordo.
António Simões, o meu convidado hoje, falamos, claro, de futebol.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
António Simões é o meu convidado hoje. Falamos de futebol, andamos a falar um bocadinho também do Mundial, das regras, daquilo que tem sido diferente nos últimos anos. Muita coisa mudou. A começar pelas substituições ou pelos cartões. Na sua altura era muito mais difícil.
Não havia.
Portanto, nós hoje... Chocava termos mais uma ou duas substituições?
Não. Há algumas coisas que eu alterava. Uma delas aumentava mais uma substituição. Mas se quisermos percorrer algum trajeto sobre essa questão de mais uma substituição, até podemos fazer o seguinte. Essa substituição deve ser imposta ao intervalo, é uma hipótese, ou ser feita no tempo de extra time.
O tempo de compensação, já.
Exato. Ou, no último 15 minutos, decidir como, se quisermos começar por aí. Ou então, por simplesmente, a partir de agora, mais uma substituição. Para mim, em competições como esta, sobretudo como esta, Campeonato do Mundo ou Campeonato da Europa, faz todo o sentido. Temos 23 jogadores no banco, e depois só podemos fazer 3 substituições. Porque é que não faz mais uma, não é? E, portanto, julgo que... Mas há mais coisas para fazer. Eu penso que há algumas leis no futebol que precisam de ser alteradas. Por exemplo, o jogador avançado com a bola tem 2 defesas para frente e um deles faz-lhe falta e leva um castigo disciplinar, amarelo, numa situação de 1 contra 2, depois passou a ser 11 contra 11. Ou seja, há aqui um benefício do infrator. Eu penso que aquele livro teria que ser marcado no local da falta só com aqueles dois jogadores na barreira. Os outros todos a 9 metros e 15 para trás. É uma ideia.
É curioso, é uma ideia curiosa.
É, porque realmente convida o benefício ao infrator.
Claro, depois reorganiza-se a defesa.
É curioso, ao contrário do que acontece no basquete, não há um agravamento para o infrator. Não há no futebol. Ainda agora, no jogo Dinamarca com a França, há uma falta propositada para parar o Griezmann, do jogador francês, acho que foi o número 13.
Já não lembro, mas é um contra-ataque. É um contra-ataque, é
contra-ataque, está um contra um. Vem um segundo jogador dinamarquês a tentar chegar a tempo e ele faz-lhe uma falta por trás, nitidamente para o derrubar. Falta, tudo tranquilo, 11 contra 11. Bom, tem que haver um agravamento aqui, porque estamos a beneficiar do infrator.
Nem cartão houve?
Deu, mas, não, mas isso é de caráter disciplinar. Estamos a falar de caráter técnico-profissional. Está a ver? Portanto, temos que dar vantagem. Então, como é que é? Então, marca o livro sem barreira. Qual é o problema? Ah, mas tu é tudo de 9 metros e 15 para trás. Apito, toda a gente está outra vez em jogo. É a mesma coisa que no pontapé de canto. A bola sai ao lado do poste. Muito bem. Para onde é que vai a bola? 35 metros longe do poste. Estamos saiu ao lado do poste. É a beneficiar quem? Quem fez o canto. Então porquê é que não marca o canto no versus da área grande? E a partir dali, até ao pontapé de canto, marca de onde a bola saiu. Isso é tudo ideias, portanto, vamos lá ver, são coisas para pensar.
Bem, pela mesma lógica, quer dizer, o lançamento também é o único momento em que é lançado com as mãos e podia ser com o pé.
Sim, eu acredito que isso pode ser feito, mas já não tem tanta influência como estas que eu estou a dizer. Ou seja, o benefício, porque hoje há lançamentos com a mão que parecem pontapés de canto.
Mas não, a tensão na bola não é a mesma.
Não é a mesma. Mas isso pode. Mas como a lei do fora de jogo, por exemplo, eu não sou apologista de mudar a lei do fora de jogo.
Já se falou, inclusivamente, até só ter a linha na linha da grande área, por exemplo.
É muito curioso. Eu joguei nos Estados Unidos com uma linha de 35 yards, que a partir dali é que era o fora de jogo. E achei muito interessante, e falei nisso durante muito tempo. Como, por exemplo, o penalti, em vez de ser penalti, ser um shootout. Ter 5 segundos para fazer o gol. Há muitas coisas que podem. Aliás, fala-se nestas coisas, ninguém melhor faz que os americanos, porque
não,
eles têm que vender.
Eles vendem
têm
tudo.
Que vender, e vendem muito bem, não é? Aliás, eu costumo dizer que ele é um país para produzir e consumir, não é?
E não faz sentido os jogos acabarem empatados. Aquilo para eles tem que ver.
Essa é outra proposta, Carlos, que era nos campeonatos do mundo, nos campeonatos da Europa, estes campeonatos assim, nestes concentrados num espaço de tempo, para mim, na primeira fase, que é a única que permite, eu não aceitava penaltis. Porque ainda ontem se viu um Dinamarca com a França. Eu não estou a dizer que houve frete, mas não houve a mesma intensidade. O 0-0.
O empate chegava, portanto estava tudo bem, não é?
O 0-0 foi para o jogo e saímos do jogo com ele. Portanto, quer dizer,
na fase de grupos, na fase em que ainda
não. Na fase de grupos, eu dizia, pronto. Então como é que isso se fazia? 15 minutos de prolongamento, não meia hora, 15, para evitar um excesso de desgaste e depois penaltis. E a partir daí acabaram-se estes fretinhos que existem entre as.
Os cartões. Nós temos um primeiro cartão que às vezes sai disparado, sem grandes preocupações.
Sim.
Depois às vezes para o segundo é que chama uma dificuldade. Mas por outro lado, também o segundo é muito penalizador para o próprio espetáculo.
Sim. Lá vamos outra vez falar na sensibilidade do árbitro, não é? Quer dizer, ele tem que... Ele é o juiz. E, portanto, quando ele tem que julgar, ele tem que trazer para si conhecimento da lei, a interpretação da lei e alguma sensibilidade. Tem que haver alguma margem daquilo que é feito com intencionalidade ou não, intensidade ou não. Portanto, a lei pode ser aplicada, mas pode, entre amarelo e vermelho, pode haver aqui um espaço para um outro cartão que permite trazer alguma disciplina, até às vezes voluntária. Ou seja, o jogador percebe, pá, eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o último é para mim
já
ir
não
embora.
Posso, já não posso ir mesmo.
Deixa-me só chegar até ao segundo e mesmo assim, não é? Já fico com o risco de...
E isso vai falar o quê? De 5 minutos fora? Ou...
Eu acho que é perfeitamente possível fazer isso, ou seja, depende de um pouco da gravidade, não é? Porque há uns cartões que estão a roçar o vermelho e há outros que estão mais perto do amarelo. Eu acho que podia haver uma penalização de... 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, até 10 minutos. A título experimental.
Até podia não ser tempo, até podia ser um penalti.
Isso é outra coisa que é muito engraçado. Nos Estados Unidos também eu joguei, como no basquete. À sexta falta haviam o chamado shootout.
Como no futsal.
Exatamente. Também. Vamos ver, há várias coisas que podem ser feitas. É claro que as pessoas que estão no futebol, eu também compreendo isso, são extremamente conservadoras e não querem mexer. Porque até dizem que as leis raramente se alteraram. Não é verdade. Eu vou aqui contar como é que o futebol nasceu e vão ver quantas vezes já as leis se alteraram. Quando começaram a jogar, não havia balizas. Havia dois postes. Como é que... Eu lembro-me de andar a jogar na rua e dizer... Então, e de altas? E nós estendíamos o braço. Então, é a altura do braço do... A gente tinha lá um tipo qualquer à baliza. E tal, porque era uma grande discussão, não é?
Claro.
Ora bem.
E era se tivesse postes, porque se não fossem umas pedras ou umas mochilas. Pronto.
Nem havia postes, não havia nada. Depois, puseram um cordel. Só que o cordel não tinha resistência. Pontapé, bola bate no cordel, passa por baixo ou passa por cima. Outra grande discussão. Depois então apareceu as traves e os postes, etc. Então, finalmente se teve...
Quadrados.
A mesma coisa na lei do fora de jogo. Não havia fora de jogo quando o futebol começou. Depois passou a ser um. Depois passou a ser dois. E agora temos estes dois, não é? Pronto. Normalmente o guarda-redes conta sempre, mas tem que haver mais um defesa atrás digamos, do avançado para não ser fora de jogo. Portanto... As coisas alteraram-se, já houve várias alterações. Não é verdade que, afinal de contas, não houve alterações no jogo. Houve bastantes. A questão está, e esse é que é o desafio, o que é que queremos? Queremos alterar ou não? Queremos varalizar o jogo ou não? A lei hoje é excessivamente conservadora e tira brilho ao jogo? Ou não? Esta é que tem que ser a discussão.
A verdade é que nós, durante muitos anos, o International Board praticamente não mexeu e agora, vá lá. Nos últimos
agora,
anos, começa
assim,
a ver, começa
sim,
a ver se
eu tenho
qualquer coisa
receio, eu tenho receio que isto seja uma onda de começar a mexer e não mais acaba. É preciso... há um período que me parece ser fundamental, que é título experimental. Façam nisso. Os americanos já mudaram em muitas modalidades, algumas que eles criaram, já andaram para trás e para a frente. Só para dar uma ideia, o VAR nos Estados Unidos nasceu e esteve 2 anos... a título experimental. Depois teve mais 10 com VAR. Ao fim de 10, a polémica foi de tal maneira que pararam por 2 anos para refletir. Teve 2 anos que não existiu. Mas há mais de 12 que existe VAR nos Estados Unidos.
Não, nós temos as competições de sub-19, sub-21, para experimentar, para ir experimentando e para fazer, termos esse exemplo também. Ainda vou voltar à questão dos amarelos, só para lhe perguntar se acha que há um cartão amarelo que é mais inútil do que os outros todos. Eu acho que há um, mas vou querer saber a sua resposta.
Ok.
António Simões, o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.
António Simões, o grande António Simões, o meu convidado hoje. Estamos aqui nos últimos minutos a falar sobre algumas leis do futebol. Estava a lançar-lhe uma provocação, António. Eu acho que há um cartão amarelo que é provavelmente o cartão amarelo mais inútil de todos, porque eu nunca vi o segundo amarelo, que é quando o cartão amarelo é mostrado ao guarda-redes por perder tempo.
Sim.
Provavelmente já houve algum guarda-redes que foi expulso. Eu é que nunca vi. Só leva esse cartão amarelo e nunca há mais cartão nenhum.
Até é muito curioso. Esse amarelo, mais uma vez, joga em benefício de quem o provoca. Porque esse tempo que leva o amarelo, embora antes o árbitro corria para lá, agora já dá-lhe o amarelo de longe, já não perde tanto tempo, mas nunca é compensado esse tempo que dá o amarelo. É uma coisa extraordinária, ou seja, o amarelo provoca mais paragem ainda. Portanto, é de facto, é inútil, é ignóbil e não faz nenhum sentido, não faz sentido dar o amarelo. O que não faz sentido é dar uma olhada naquelas circunstâncias quando depois não é compensado.
Isso só vê repercussão, porque a verdade é que a regra geral é só esse amarelo, nunca acontece mais nada. Eu, se fosse guarda-redes, estava tranquilo. que a não ser que houvesse assim um grande azar.
Mas vê-se tanto
não acontecia nada.
Desde o início a queimar tempo. E os árbitros levam 72 minutos para mostrar o amarelo.
E não há o segundo.
Portanto, se não quiserem mostrar o amarelo no início, há aquilo que é a palavra do árbitro naquela altura. Como quer dizer, até lhe pode falar desta linguagem. Ou Andrés, estás armado e esperto, vais levar comigo. Só isto. É um pequeno aviso, uma linguagem futeboleira, se quisermos, que faz o guarda-redes pensar. Epá, este tipo está atento, se calhar deixa um bocado, mas é seu. E, portanto, eu acho que há aqui um bocadinho faz de conta nesta coisa. E os árbitros em geral têm um problema, e eu tenho assistido agora no Mundial a muitos jogos e tenho visto isso. Não é novidade para mim, mas que é um problema, que é os árbitros são a grande autoridade do jogo, com toda a legitimidade. Mas alguns deles armam-se em autoritários e não se vê a diferença entre o que é ter autoridade e ser autoritário. Ainda agora, no último jogo que eu vi, arbitrado pelo senhor Russo, ele teve essa atitude em que, com o dedo, apontou ao jogador e começou a chamá-lo com o dedo para ele. O jogador não é obrigado a...
Tem que haver respeito para...
Exatamente. Portanto, ali tem que ser pedagógico. Portanto, eu penso que é um assunto a discutir, é um assunto a pensar qual é que deve ser o comportamento disciplinar e, ao mesmo tempo, com a componente pedagógica dos árbitros.
Mas é que até isso não está diferente entre continentes, não é? Um árbitro habitual à rodagem europeia da Liga dos Campeões, da Liga Europa, são árbitros com outra categoria, com outra rodagem, sem desprezo para alguns outros campeonatos, mas é verdade, é evidente.
Aqui neste vez, já se viu neste Mundial, há aqui diferença.
Neste e noutros Mundiais, não é de agora, não é? Portanto, nós temos aí uma certa...
E a FIFA faz isto para contentar toda a gente. Tudo isto faz parte de um negócio, digamos assim. Eu acho que...
E que vai ser ainda maior. Qualquer dia estão lá assim, as seleções todas do mundo. Já faltam mais.
Eu sinceramente acho que estamos a caminhar para... Eu não tenho nostalgia, eu não sou saudosista, nada disso. Eu não tenho nada a ver com essas coisas. Mas vejo que há todo um processo de contentar, de viver numa paz que não é a verdadeira, não é? E dando a oportunidade. Mas já não faz muito sentido haver resultados como houve agora dos 6-1 e dos 5-0. Embora tenha havido alguma melhoria substancial, com certeza, nos outros países.
Mas agora que falar isso, também não deixa de ser uma coisa curiosa. Nos últimos tempos também se tem notado que um resultado 3-0, 4-0, 5-0 quase, passou a já ser muito rotineiro. Nós mesmo na Liga dos Campeões conseguimos ter com facilidade resultados a mais golos.
Sim. Essa é outra questão. Ainda bem, meu querido amigo, trouxe isso. Que é o seguinte. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, a UEFA e a FIFA, cada vez mais, traz um fosso enorme entre aquilo que são os grandes clubes e todos os outros que estão na mesma competição. Eu vou-lhe dar aqui este exemplo, não sei se... Eu acho que é desconhecimento quase total em Portugal. Todos nós estamos de acordo que os Estados Unidos deve ser o país mais capitalista do mundo, com virtudes e com defeitos, não é essa a questão que eu quero trazer aqui. E o que eu quero é dizer, sendo o país mais capitalista do mundo, tem o modelo mais comunista nos desportos profissionais. Se não vejamos, e vou falar da NBA, porque é aquela que entra mais vezes para a nossa casa, onde as pessoas estão mais identificadas e curiosamente muito interessadas.
Começa logo por ser fechada.
Exatamente. E depois tem esta questão, que é, há um sistema, que é o sistema do draft, que vai para um comitê técnico-profissional e que escolhe, os jogadores vão para uma bolsa e escolhem o draft number one, number two e por aí afora. Quem é que fica com os direitos de ter o draft number one? O melhor jogador, considerado o melhor jogador que vem do college?
Os últimos.
Exatamente. O clube com pior record. Então isto não é um modelo comunista.
Para o equilíbrio? Para equilibrar o mais possível.
Portanto, como é que no país mais capitalista do mundo é aquele que descobriu o modelo mais socialista, se quisermos? Para não irmos tão longe. É muito interessante. Porquê? Porque eles pensam, de facto, no aspecto competitivo, não só técnico ou profissional, como também competitivo no negócio. E, portanto, não há grandes desequilíbrios. Quando eles acontecem, eles tratam logo de... E o clube que recebe o draft número 1 pode ou não ficar com ele, mas faz negócio com ele, onde pode vender o outro clube e recebe, por exemplo, 2 ou 3 grandes jogadores desse clube que tem excesso. E aqui começa todo o equilíbrio. E permite, é preciso ter esta visão.
Claro, e permite, obviamente, que os clubes não entrem em loucuras e não se dividem com 100 ou 200 milhões com o jogador.
Ao contrário, aqui na Europa, na Liga dos Campeões, é que cada vez mais há aqui meia dúzia que vão ser sempre os campeões europeus. Nós portugueses, eu por acaso já disse há uns anos, até na Benfica TV, que não acreditava que o Benfica voltasse a ser campeão europeu. E não acredito.
Com este enquadramento
não
muito difícil.
Hipótese. Até mais, porquê? Nós temos uma coisa que a maior parte dos países não têm, que é a vocação para o jogo. Filha da mãe dos miúdos jogam, que é uma coisa fantástica. Nós temos esta intuição que é extraordinária, não é? Para além da paixão. Mas nós nascem miúdos aqui a jogar. Só estou com um certo receio, porque estamos a querer formatá-los excessivamente. Mas continuamos a ter essa. E depois somos obrigados também a vendê-los, porque também precisamos do dinheiro, e andamos neste ciclo que não temos alternativa, porque não temos mercado.
Sim, mas não se consegue manter uma equipa 2 ou 3 épocas. Exatamente. E, portanto, ao não conseguir manter uma equipa 2 ou 3 épocas, é muito difícil.
Muito difícil. E, portanto, por outro lado, a UEFA trata de proteger onde está o verdadeiro negócio, não é? Então, claro, é daí que vai sair o campeão europeu. Não é a mesma coisa, esta coisa do Mundial, com 48 nações na próxima vez que nós tivermos o Mundial. Isto vai criar diferenças enormes.
48 nações e provavelmente 48 graus, porque se continuar a ser no Qatar.
Ah, sim. Não sei que se jogue baixo d'água.
Mas mais uma vez o dinheiro.
Mais uma vez
o dinheiro acaba de ser influente neste aspecto. O António Simões, o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.
António Simões, o meu convidado hoje. Andamos aqui a olhar para alguns aspectos interessantes deste mundo do futebol. Não daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que poderá vir a ser também. Uma mudança também significativa no futebol. Hoje em dia parece que os passos encolheram. Nós hoje, quando vemos uma equipa, agora diz-se bascular, enfim, a mudar de flanco para a esquerda e para a direita, que nos faz lembrar quase um jogo de handball.
Sim.
Que estava na gênese do handball, hoje parece que é tudo muito mais fácil. O António, acho que corria mais hoje ou menos?
Bem, eu acho que eu corria menos. Agora, o futebol de hoje, pela dinâmica que impôs no jogo, o jogador tem que perceber a multiplicidade de funções que tem. O que no meu tempo isso não existia. Antigamente jogava-se em 100 metros, embora hoje se jogue em 50, a participação é constante, não há tempo para repousar e portanto há uma exigência maior no que tem respeito à relação com o jogo. Ou seja, o jogador é hoje obrigado a ser muito mais culto, exatamente por causa dessa dinâmica.
A manter sempre a posição, a ver sempre. O que é que está a fazer.
Não pode estar fora. Portanto, ou seja, um bocadinho como o básquet.
Mas pode fazer isso a andar.
Sim, claro. Logicamente, eu não preciso correr para ir para a minha posição, mas a verdade é que tenho que pelo menos chegar lá antes que a bola vá para lá, senão eu estou fora da questão. Bom, hoje não é permitido, ou seja, hoje não é possível jogar-se com 10,5, tem que jogar sempre com os 11. Isto por um lado. Por outro, dizer um outro ponto que eu acho que é importante falar. Quando ainda há pouco falou que verdadeiramente o jogo de futebol se tornou muito parecido com o do handball, é verdade. Tem 15 anos, é muito curioso que ainda há pouco tempo falei sobre isto, tem 15 anos que eu disse que o Barcelona de Cruyff e depois de Pep Guardiola pareciam que jogavam handball 7. E é verdade, porque se ataca com pequenos meios círculos na circulação da bola, em que a bola vai de um lado ao outro, e eu recordo-me no tempo do Pep Guardiola, o Eto'o era um homem um bocadinho mais apontado, que fazia golos dentro da área só em encostar, depois daquela variação...
Havia ali um momento em que havia um passo, o último.
E eu lembro-me perfeitamente de ter aparecido com essa frase. Curiosamente, lembro-me que o Record fez uma pequenina caixa sobre isso, porque há 15 anos atrás, uma coisa destas... a gente ficou sensação que estava um bocadinho adiantado. Mas é verdade. Mas mais que isso, é que o futebol foi às outras modalidades, buscar uma série de coisas muito interessantes para o futebol. A questão do Escredino, no lado direito, foi buscando no handball. Indiscutivelmente. A dinâmica, muita da dinâmica que hoje vemos no futebol, no curto espaço que se tem que jogar, foi-se buscar ao basquetebol. Os bloqueios, etc, etc. Tudo isso que nos anos 70 eu fui ver. Eu comecei a ver. Nessa altura, que é que mandou eu? Vou para os Estados Unidos. Mas mais que isso ainda, que é a terminologia hoje utilizada pelos treinadores de futebol, foram buscar aos treinadores das outras modalidades. A questão das rupturas e as transições, tudo isso nasce no basquetebol, primeiro. E hoje, quando se olha um jogo de voleibol, é simplesmente extraordinário a quantidade de combinações que existem. E, portanto, foi o futebol, sobre esse aspecto, o nosso treinador não evoluiu muito. O nosso treinador global, universal, foram as modalidades, as outras modalidades, nomeadamente o basquetebol, o voleibol e o handball, que trouxeram tudo isto para o futebol e que o futebol fez muito bem aproveitar.
E aproveitar, claro.
E, portanto, é curioso que, sobre, nesse aspecto, os nossos treinadores do futebol foram menos atentos, direi um pouco mais preguiçosos, e os outros mais atentos e muito mais interessados em inovar, porque é perfeitamente inovar. Ainda, às vezes a gente ouve isto, ou caso, ainda, não há nada mais para inventar, não é verdade. Isso não se diz. Há muita coisa ainda por descobrir. Isto é uma coisa como os empregos. Vamos falar 30 segundos.
Não, basta dizer.
Uma coisa dessa.
Se o meu avô dissesse, já não há mais nada para inventar, veja lá as coisas que se inventaram desde o tempo dele. Exatamente. Se o meu pai disse a mesma coisa...
Claro, e as que desapareceram e tudo isso. Para bem. Eu hoje tenho a convicção, tenho dito isto há uns anos para cá, há jovens hoje que estão na universidade, que já escolheram a sua área, etc., vão trabalhar em coisas que ainda não existem. Daqui a 10 anos haverá empregos,
certo,
que hoje não existem.
Certo.
Portanto, quer dizer, não digam que não se pode inovar, essas coisas não se dizem, é preciso... É que às vezes repetem, alguém que diz... Depois começa tudo a dizer e a páginas tantas parece que é verdade.
Passa a ser uma verdade. Mas estava a falar dos treinadores. O treinador português hoje é um treinador conceituado.
Sim.
Estamos a falar que tínhamos bons jogadores e temos, tendo em conta a nossa base de recrutamento,
sim,
somos 10 milhões, pronto, não há muito mais para onde esticar. Mas o mesmo acontece com os treinadores portugueses. Curiosamente, temos grande cotação lá fora também.
Exato. Mas isto é o prosseguimento de uma coisa que eu disse ainda há pouco, que é Esta tremenda vocação que temos para jogar. Só ainda não tínhamos uma imagem, ou se quisermos, e não tínhamos ainda o espaço de preocupação para nos impor também como treinadores. Ou seja, é o prosseguimento da nossa vocação para o jogo, do nosso entendimento com o jogo, da nossa relação com o jogo, da nossa cultura com o jogo, que passou também para os treinadores. E porquê? Porque o conhecimento hoje está para todos. Hoje já não existe o treinador que era o único que sabia daquele modelo, daquele exercício.
Até porque a equipa de antes era quase de um, dois, agora
exatamente.
É uma equipa de...
Claro, não, o conhecimento está para todos. Hoje, eu até vou muito mais para além do futebol. Hoje um treinador só não é oculto se não quiser, só não sabe do treino se não quiser, só se é preguiçoso, não é verdade? Pronto. E ainda por cima tem o jeito, tal relação que tem com o jogo. Mas mais que isso, se eu hoje tivesse um neto a acabar o curso, e se ele tivesse que falar com ele, e depois de saber a área para que ele onde ele queria, mas independentemente disso, eu dizia-lhe assim, olha, conhecimento vais ter, está aí, não és preguiçoso, eu já a vi, e portanto vai estar à altura, sem dúvida nenhuma. A questão que se põe é, no momento em que fores para o mercado de trabalho, se és competitivo ou não. Esta é que é a questão. Isto é a mesma coisa que no futebol. Ou seja, eu tenho um miúdo que sabe jogar muito bem. Mas eu tenho que lhe dar o sinal e o caminho de como é que se deve competir. Se eu hoje fosse um treinador para os jovens, há aqui, costumo dizer, quatro partes, ou four stages, não é? Para... 4 degraus para seguir. Primeira coisa, divertirem-se. Segunda coisa, aprenderem a jogar. Terceira coisa, aprenderem a competir para finalmente aprenderem a ganhar. Este tem que ser o processo. Porque o mundo é tão competitivo que não chega ao conhecimento que nós temos. Não chega sequer a saber jogar. É preciso saber competir, porque é a saber competir que se pode ganhar.
Ora bem. Felizmente em Portugal até nem é preciso pôr os olhos num exemplo muito longe, porque o melhor do mundo
exatamente. Fala português. E sobre esse aspecto, o Cristiano deve ser apanhado no bom sentido e servir, de exemplo, aos jovens que não chega a ter arte, não chega a ter talento. É preciso trabalhar. Porque se eu tiver dois miúdos que vêm do college e têm e terminaram o curso com 19.2, ambos têm a mesma capacidade, mas eu só tenho lugar para um. E vou entrevistar os dois ao mesmo tempo ou separadamente. E eu concluo, que sou o homem dos recursos humanos, que um deles é mais competitivo. Se tenho lugar para um, é esse que vou ficar. É assim.
É esse que dá mais garantias.
É esse. Porque é esse o mercado hoje. É esse o mundo que nós temos, extremamente competitivo.
Estamos a falar de competição, quer dizer, estamos a falar de futebol, mas podemos estar a falar de outra aspecto qualquer da vida. Nosso tempo vai fugindo, já não temos muito tempo. Não vou pedir prognóstico nenhum para este Mundial, porque os prognósticos são muito difíceis. Vamos só meditar um bocadinho sobre esta questão. Realmente parece que já jogámos futebol mais bonito, sem grandes resultados.
Sim.
Agora não temos um futebol, se calhar, tão vistoso, dependendo do adversário também, mas temos mais alguns resultados.
Boa pergunta. Para dizer o seguinte, tenho refletido sobre aquilo que é o incómodo, em geral, dos portugueses destes últimos três jogos. No meu tempo, embora eu tenha feito parte de uma geração fantástica...
Já não era agora, quer dizer, já no último europeu houve muitas críticas.
Claro, mas eu lembro-me do período das vitórias morais. Agora, parece que ganhar ou empatar já é moral. Que passámos da depressão para a euforia ou vice-versa. É preciso ter atenção a isto. Com certeza que já jogámos melhor, mas tendo como referência o campeonato europeu, que fomos campeões europeus, é preciso terem atenção que houve muito sacrifício, muita entrega, e foi o que nos dominou, o nosso espírito e a nossa alma, sermos campeões europeus. Portanto, quer dizer, nós não fomos brilhantes, embora tenhamos essa capacidade para o ser. Portanto, não temos aqui surpresa. O que eu quero dizer é que, tendo em conta, outra vez, uma prova curta, cheia de intensidade, etc, etc, não podemos, de um momento para o outro, perder a confiança, como que se os nossos jogadores deixassem ter a qualidade que têm. Ou seja, nem éramos tão bons como que quiseram fazer, como não somos tão maus agora. É preciso ter aqui algum equilíbrio.
Dito de outra maneira, se lhe pedissem para assinar a jogar assim, já de campeão, era já.
Claro, porque depois o que fica que é exatamente os resultados. Aliás, há uma tendência enorme que eu nem sempre estou de acordo, mas compreendo, que é quase sempre não se discute o jogo, discute-se o resultado. E muitas vezes o resultado não corresponde ao jogo. Mas é o que fica. E, portanto, oxalá Portugal seja feliz, mesmo não jogando muito bem. Não é? Porque...
Assino com o António também. Assino já com o António e pronto, e fechamos já aqui o contrato.
Olha, mesmo vamos não jogar muito bem com o Uruguai e vamos ganhar. Que bom.
Pronto. António, é sempre um gosto falar consigo. O António Simões tem sempre muito para partilhar e para nos pôr pelo menos a pensar em algumas coisas, o que é absolutamente extraordinário. Espero que a próxima conversa não demore tanto tempo como demorou esta.
Mas é um prazer.
Não tínhamos um tempo tão grande de intervalo.
É a segunda vez que tivemos a oportunidade de estar juntos e conversar. Esta entrevista é bastante diferente da outra, mas quer uma quer outra foi atual. E eu confesso que gosto de conversar quem é atual. E é o caso. Agradeço António, imenso o convite.
Muito obrigado. António Simões.
Conversa QB com Carlos Bastos.